Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. Capítulo 5. Conscientes da oposição à firme convicção de entendimento da simplicidade que há na vida em Cristo. Considerando que o grande segredo ou mistério dos séculos revelado sobre a vida da nova criatura é Cristo no coração daqueles que recebem a Ele como o Senhor e a vida em Cristo, podemos entender que este também será um ponto central que os poderes das trevas irão tentar combater e fragilizar na vida dos seres humanos. Assim, um combate altamente intenso que ocorre diariamente contra cada indivíduo por todo o mundo presente é o combate que se opõe à questão de cada pessoa individualmente e diretamente confiar em Cristo e se manter unida a Ele por meio de um relacionamento vivo e de uma efetiva confiança nas instruções que Ele concede. Embora, em geral, os noticiários pelo mundo afora não mencionem um combate tão central que as trevas realizem contra a vida das pessoas, esta luta ocorre diariamente em cada continente, nação, povo, família, pessoa ou coração. O que, em geral, é mais notoriamente noticiado pelo mundo afora são as consequências daquilo que advém do fato de muitas pessoas se deixarem vencer pelo combate tão central contra as suas vidas, mas raramente os principais noticiários de uma região ou do mundo irão relatar algo sobre o combate dos poderes das trevas que objetiva levar as pessoas a não se relacionarem individualmente com Cristo. Os poderes das trevas, até por sua característica de serem trevas, procuram, por muitos meios, não abordar o que eles essencialmente objetivam combater. E isto, para que possam continuar a fazê-lo de forma astuta, sorrateira, obscura ou oculta. Portanto, quando vemos nas Escrituras o texto em que Paulo chama a atenção dos cristãos para eles se aterem a permanecer na simplicidade que há em Cristo, podemos notar que ele também chama a atenção dos cristãos para se atentarem àquilo que mais se opõe à permanência deles na simplicidade em Cristo, conforme apresentado mais uma vez no texto abaixo e mostrado inclusive em várias versões. 2 Coríntios 11, 2 até 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Desta forma, um dos maiores ou principais focos de atuação dos poderes das trevas contra a vida de todos os seres humanos essencialmente é procurar, por muitos meios, criar conceitos e ações que visam comprometer a clareza de entendimento, de sentidos ou da mente das pessoas sobre a simplicidade pela qual a vida segundo a nova criatura em Cristo poder ser vivida por cada indivíduo. E acrescentado ao objetivo dos poderes das trevas contra a vida de todos os seres humanos para que não se atente à simplicidade que há em Cristo, eles ainda procuram fazê-lo com astúcia ou de forma velada para que as pessoas nem se apercebam que o seu entendimento ou os seus sentidos foram embotados ou fascinados. Por isto, o cristão que vive no mundo, apesar de como cristão já não ser mais do mundo, precisa estar consciente de que a oposição acima descrita existe, é real e atua continuamente e acirradamente contra todas as pessoas que habitam na Terra, inclusive contra a vida daqueles que já receberam em seus corações a oferta de poderem viver e andar na simplicidade que há para eles em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo opera ou atua em tudo na luz e mostra claramente o que é a vida na luz, assim como também o que é a vida nas trevas. Entretanto, o diabo, que opera ou atua em tudo nas trevas, não atua na verdade e, por isto, omite a verdade sobre o viver e andar na luz, assim como também a verdade sobre o viver e andar em trevas. O diabo, que vive e anda em trevas, quer atrair as pessoas para também viverem e andarem em trevas. O que, porém, as Escrituras nos alertam sobre isto, é que uma forma mais enfática pela qual o diabo quer atingir o seu intento na vida de cada ser humano é o desvirtuamento do entendimento ou dos sentidos quanto à simplicidade que há em Cristo Jesus para uma pessoa poder viver e andar na condição de nova criatura. Embora o diabo, equiparado nas Escrituras ao ladrão, almeje somente roubar, matar e destruir, ele procura fazê-lo com astúcia, visando principalmente atingir as convicções das pessoas para que estas essencialmente não percebam a simplicidade com a qual podem ter acesso à vida cristã em Cristo Jesus ou para que elas inclusive se tornem opositoras a esta simplicidade que há no Senhor. A principal riqueza que uma pessoa tem como um ser humano, além do Criador da sua vida, é o seu coração. A principal riqueza pessoal à qual uma pessoa deve dar uma guarida segura em sua vida no mundo é o seu coração. Razão pela qual, esta também é a riqueza mais almejada pelo ladrão denominado de diabo, príncipe das trevas ou príncipe deste mundo. Provérbios 4, 20 até 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde, para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por mais que o diabo almeje destruir também aspectos materiais das pessoas no mundo, o que ele mais almeja desvirtuar ou destruir é o entendimento apropriado das pessoas sobre Deus e sobre a simplicidade a elas disponível para o relacionamento com o Senhor. O diabo objetiva principalmente que as pessoas não compreendam que o soberano chamado de Deus, em Cristo Jesus, é oferecido aos seres humanos para ser experimentado segundo a simplicidade de acesso à vida que há em Cristo, e a partir da qual tudo pode ser provido àqueles que permanecem no Senhor em conformidade com esta mesma simplicidade. Assim, se a obtenção de riquezas materiais for um aspecto que afaste um indivíduo em particular da simplicidade que há em Cristo Jesus para o acesso à vida segundo a nova criatura, o diabo pode não se opor para que uma pessoa alcance as riquezas terrenas, pois de diversos modos, ele almeja obscurecer o seu intento maior de corromper o entendimento de um coração quanto ao relacionamento com Cristo. Nos capítulos anteriores, já mencionamos que o entendimento profundo, equiparado à consciência de uma pessoa, não se refere ao mero conhecimento informativo, mas refere-se às convicções sobre um determinado assunto a tal ponto que determina o posicionamento prático desta pessoa sobre o que ela compreendeu. E é o entendimento ou as convicções sobre como a vida cristã pode ser vivida em simplicidade em Cristo Jesus que o diabo almeja corromper na mente das pessoas que habitam o presente mundo. Ainda em outra parte da sua carta aos cristãos em Corinto, Paulo menciona de outra forma o mesmo aspecto almejado pelo diabo, fazendo-o ao descrever que o diabo objetiva cegar os olhos do entendimento das pessoas. E isto, com a finalidade de que não compreendam de que é na face de Cristo que lhes está disponível a luz para compreenderem o Evangelho do Senhor e a glória do Pai Celestial e de Cristo para com eles, conforme segue abaixo. 2 Coríntios 4, 1-7. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A iluminação da mente ou do entendimento sobre a glória de Deus que sustenta a vida da nova criatura é dada a conhecer pelo Pai Celestial na face de Cristo, no relacionamento direto e pessoal de uma pessoa com o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo. Portanto, o entendimento desta realidade é um dos principais aspectos contra o qual o diabo milita tão intensamente para as pessoas não o receberem ou alcançarem. Cristo e o relacionamento com Ele são a luz do Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, pois Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Conforme também descrito em Hebreus 1. E uma vez que o relacionamento em simplicidade com Cristo resulta na luz que resplandece para o entendimento do Evangelho de Deus a fim de um indivíduo receber a salvação e a novidade de vida nele, também é este o aspecto que o diabo, como o príncipe das trevas, procura atacar intensamente com vistas a cegar ou manter cegado na mente ou nas convicções das pessoas. A luta do diabo contra a simplicidade que há para qualquer pessoa poder se relacionar pela graça celestial como o Senhor, mediante a fé em Cristo e na obra realizada pelo Senhor na cruz do Calvário, objetiva afetar basicamente o relacionamento prático de uma pessoa com Cristo. Pois se ela não se relacionar com Cristo, ainda que seja por não entender a simplicidade que há no Senhor, ela já não mais se expõe à luz celestial para andar em um mundo que está em trevas. Cristo e a luz de Deus para viver e andar segundo a vontade celestial expressam aspectos inseparáveis, pois Cristo é a própria luz que Deus concede às pessoas no mundo, conforme exemplificado mais uma vez abaixo. João 12:35. Respondeu-lhes Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Salmos 89, 15. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando, por meio das Escrituras, o Senhor chama aqueles que são nova criatura a permanecerem nele, Ele o faz também porque dissociados da presença de Cristo, os seres humanos também se colocam em posição dissociada da luz verdadeira oferecida por Deus para as suas vidas. E para o diabo, mais importante do que ele roubar alguns itens materiais de uma pessoa, é ele conseguir desviar a pessoa do entendimento da necessidade da permanência na luz, pois se uma pessoa carece de luz, o diabo, mais cedo ou mais tarde, terá mais facilidade em roubar os demais aspectos da vida daquele que se apartou da luz. O Senhor Jesus Cristo também declara que aqueles indivíduos que não se relacionam com a luz de Deus, que é o próprio Cristo, não sabem para onde eles estão indo. São equiparados a cegos sendo guiados por outros cegos ou são cegos guiando outros cegos. Cristo, então, é a luz no mundo para aquele que o segue, aquele que tem a Cristo à frente de si e aquele que permanece firme no relacionamento com Cristo. E é do entendimento convicto desta simplicidade que há em Cristo que o diabo quer demover as pessoas. Se simplesmente ou prioritariamente, o diabo quer demover as pessoas da condição de estarem conscientes de que sem Cristo, elas também andam sem luz no mundo, pois se o diabo conseguir este intento, aqueles que se demovem da luz também entram no caminho daqueles que se perdem uma vez que, sem luz, eles ficam sujeitos a tropeçarem e caírem de suas posições apropriadas de fé e vida segundo a vontade de Deus. Conforme também veremos mais adiante, as Escrituras declaram e nos ensinam que se uma pessoa se mantém em Cristo, nada na terra, no mundo natural ou no mundo espiritual pode tirar a pessoa da vida em Cristo Jesus. Porém, se a própria pessoa deixar a luz, ela se coloca no caminho dos tropeços e perdição. Razão pela qual, o coração e as convicções em Cristo devem ser guardados no Senhor com tanto apreço. Somente como exemplo figurativo, o relacionamento de confiança com Cristo é como um interruptor abastecido de luz que liga ou desliga, ou conecta ou desconecta, uma pessoa à luz para a sua vida. No exemplo do interruptor abastecido por luz ou poder, a questão não se refere mais à luz ou o poder estar ou não estar disponível a uma pessoa, mas se uma pessoa faz uso ou não do interruptor que permite a passagem da luz ou do poder para o ambiente no qual uma pessoa se encontra. Quando uma pessoa quer e pratica o relacionamento vivo com Cristo, ela está optando pela exposição à luz para ver as maravilhas da vida segundo a nova criatura que a ela é oferecida, assim como também para ver, pela luz, como são as trevas que há nas trevas. Por outro lado, se uma pessoa não pratica o relacionamento com Cristo Jesus que lhe é oferecido pela salvação no Senhor, é como se ela também não ligasse o interruptor de luz que lhe está à mão para ser utilizado. Luz mostra mais da luz, e luz também mostra o que há nas trevas e o que estava oculto para que possa ser desvendado também aquilo que se opõe à luz, conforme exemplificado a seguir. Efésios 5, 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é a luz. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. João 3, 19 até 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Em outras palavras, o intenso trabalho do diabo contra a vida das pessoas visa produzir um engano no seu entendimento para que elas pensem que não é bom ou não é realmente necessário elas se aproximarem da luz. E ainda, para que pensem que é melhor elas não acionarem o interruptor de luz para que haja a luz de Cristo nelas, procurando fazê-lo, porém, de maneira sutil e muitas vezes de formas indiretas que se opõem à simplicidade que há em Cristo Jesus. A luz poderosamente e instantaneamente pode manifestar a separação da luz e das trevas, mas é esta percepção clara e indubitável entre luz e trevas que o diabo não quer que as pessoas saibam e alcancem. Desde o princípio da manifestação da luz no presente mundo, Deus estabeleceu uma separação entre a luz e as trevas. E também é desde o princípio da manifestação da luz que o diabo se opõe a ela em tudo. Gênesis 1, 1 até 4. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Assim, não importa o método que o diabo ou qualquer outro ser procurar usar para afastar uma pessoa da luz, Se alguém tentar usar algo obscuro e sutil para afastar uma pessoa da luz de Deus em Cristo Jesus, ele está atuando como um instrumento a serviço dos poderes das trevas. Não importa se é pelo entretenimento ou se é pelo terror e medo, se é pelas obras ou pela abstenção de obras, se é pela aparente paz ou se é pela guerra, se é pela apatia da busca a Deus ou se é pela intensa religiosidade, se alguém ou um ser espiritual tem o objetivo de afastar pessoas ou somente uma pessoa da luz de Cristo, ele está procedendo em conformidade com o príncipe deste mundo ou dos poderes das trevas. Uma vez que o propósito eterno de Deus é convergir tudo e todos a Cristo pela simplicidade que o Senhor oferece a todos em Cristo pela graça, mediante a fé nele, e pela comunhão com ele, o propósito do diabo é desconvergir, afastar, tudo e todos de Cristo, não importando para o diabo qual é o meio necessário para tentar realizar o seu objetivo. Por isto, há uma variedade muito grande de contendas e lutas que são travadas diariamente no mundo, mas todas elas na realidade são variações de um combate principal. O combate central ou principal que se trava continuamente no mundo é a permanência ou a não permanência de um indivíduo em Cristo e na confiança de viver e andar conforme as instruções do Senhor. Todos os outros conflitos são variações deste principal combate. Entretanto, se uma pessoa perseverar até o fim em manter a luz de Cristo acessa na sua vida pela simplicidade do relacionamento e confiança pessoal no Senhor, mesmo que ela até possa experimentar perdas e derrotas na vida material e física, ela venceu o combate principal ao qual estava exposta no mundo juntamente com todas as outras pessoas. João 11, 25 a 27. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Portanto, o contexto do mundo ou o entorno natural de uma pessoa que já é nova criatura em Cristo não é aquilo que sela o seu destino, mas é a fé em Cristo e o relacionamento com a sua luz que determina o presente e o futuro daqueles que se mantêm unidos ao Senhor. Se uma pessoa se mantém na simplicidade da firme convicção de entendimento de que em Cristo, e no relacionamento com Ele, está a luz porque Ele é a única luz verdadeira para a vida eterna ou para a vida segundo a vontade de Deus, esta pessoa também está amplamente habilitada a permanecer continuamente sob a instrução do Senhor. Voltando, então, a frisar aqui mais uma vez, o entendimento sobre o relacionamento com a luz e com as trevas é diretamente relacionado ao entendimento da simplicidade que há para a nova criatura viver e andar em Cristo Jesus. Se um cristão se mantém no relacionamento com Cristo, ele se mantém no relacionamento com a luz que a tudo pode iluminar. Porém, se ele se afasta de Cristo, ele também fica desprovido do entendimento segundo a luz de Deus sobre a vida, o mundo e o reino celestial, simples assim. Além disso, se um cristão não se mantém no relacionamento com Cristo, ele não somente despreza a luz que a ele é oferecida por Deus, mas também despreza a salvação a ele concedida, esquecendo-se da vida que tinha antes de conhecer a Cristo e expondo-se também ao risco de andar novamente nas direções de vida que o príncipe das trevas almeja para ele, conforme também apresentado no texto abaixo da Epístola de Pedro. 2 Pedro 1, 8-9. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Quando um cristão se relaciona com Cristo e se mantém nele, o Senhor lhe concede ver a vida espiritualmente da perspectiva de Cristo. Se, porém, uma pessoa se afasta do relacionamento com Cristo, ela, espiritualmente, também deixa de ver a vida na ótica de Cristo e somente vê a vida que está próxima a ela. Ou seja, ela somente vê a vida sob a perspectiva da criatura e não do Criador. Desta forma, o combate central ou principal de um cristão não é ele querer ganhar o mundo inteiro para Cristo. Esta missão é do Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo e por meio de muitos cooperadores. O combate central ou principal do cristão é ele se manter atento à simplicidade que há em Cristo e à prática do convite de se aproximar da luz e se manter nela, pois sem a luz de Cristo no coração, um coração nem tem luz para anunciá-la apropriadamente a outras pessoas. O cristão é chamado para ser cooperador do Senhor Jesus Cristo, mas sempre guiado pelo Senhor Jesus Cristo, pois somente o Senhor sabe todas as condições que envolvem os passos que os seus seguidores deveriam dar. Assim, há um combate a ser combatido diariamente, continuamente e prioritariamente até o dia em que o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus esteja completamente alcançado. É o combate para manter, com o auxílio do Senhor, a simplicidade de confiança em Cristo Jesus, firmada pela contínua comunhão com o Senhor. 1 Timóteo 6, 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Judas 1, 1 até 3. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Filipenses 1, 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Por fim, neste capítulo, gostaríamos ainda de destacar que pelo fato da vida em Cristo Jesus ser tão fundamental para cada ser humano e, portanto, também tão combatida pelo príncipe das trevas, Deus estabeleceu uma simplicidade para a vida em Cristo para ela poder ser vivida mediante a fé no Senhor em qualquer hora e em qualquer lugar. Porém, o Pai Celestial também estabeleceu que o próprio Cristo, por meio do Espírito do Senhor, habite no coração de todos aqueles que atentam para a simplicidade que há nele. Uma vez que o combate central do mundo e dos poderes das trevas é voltado a afastar as pessoas da simplicidade que há em Cristo e que, para isto, envidam grandes esforços de toda sorte, aprouve a Deus permitir que aquele que é maior do que aquele que está no mundo habite no coração daqueles que recebem a salvação celestial para que em Cristo e Cristo neles, os cristãos sejam mais do que vencedores no Senhor. O fato de o Senhor oferecer a vida segundo a nova criatura para poder ser recebida em simplicidade pela graça, mediante a fé, e pela comunhão com o Senhor, não significa, então, que a vida que pode ser acessada em simplicidade é desprovida do poder do Senhor para resistir e vencer os intentos malignos que se opõem à vida em Cristo Jesus. Por isto também, o fato de o Senhor instruir um cristão sobre a importância de este estar consciente sobre as oposições que existem no mundo para tentar impedi-lo de viver a vida em Cristo é para alertar o cristão para que este se mantenha sóbrio no Senhor e não para deixá-lo amedrontado, pois no próprio viver e andar em Cristo também há plena provisão para viver e andar em vitória no Senhor. João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 Coríntios 1, 22 até 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, 3 Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Neste capítulo, estamos procurando, então, destacar o aspecto da relevância do cristão estar consciente da oposição que é feita no mundo contra a sua condição de simplicidade em Cristo. Por outro lado, porém, podemos ver também que há muitos aspectos graciosos e frutíferos pelos quais o cristão é chamado por Deus para estar no presente mundo, dos quais vários foram abordados inclusive mais amplamente nos temas sobre o cristão no mundo em geral, obras, trabalhos e serviços, assim como em toda a série Andando em Novidade de Vida. Lembramos também que uma explanação mais ampla sobre diversos aspectos relativos ao texto que menciona a Cristo como a luz do Senhor para iluminar o entendimento sobre a glória de Deus se encontra abordada no tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo.